direto da política.
Angélica Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Carla, os ouvintes da CBN, naquele clima, né?
De sexta.
De sexta, cadê a sucupira?
Vamos calma nessa hora.
Vamos quebrar a semana amanhã com o feriado, mas ainda temos muitos assuntos da política. Até tive dificuldade de escolher. Vamos tentar vencer
pauta
o
bem
que for
cheia,
possível.
É verdade. A gente começa com uma operação deflagrada hoje, que apura fraudes em licitações para a contratação de serviços médicos durante a pandemia, Angélica.
Isso, é uma situação que aqui está sendo investigada na Prefeitura de Juazeirinho, aqui perto da gente. E aí chama atenção porque é algo estarrecedor, né? A gente viveu um momento tão delicado da pandemia, com dificuldade de recursos, repasses sendo vindo, né, a conta-gotas e aquela dificuldade, e imaginar que alguém se aproveitou disso para tirar proveito financeiro é algo estarrecedor, de qualquer forma. Então, essa hoje foi deflagrada pela Polícia Federal, né, a segunda fase da Operação Falsa Imagem, que apura aí, foram hoje cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, serve exatamente para colher mais provas, né, alcançar novos documentos para amadurecer essas investigações que apura fraude em licitações para contratação de serviços de ultrassom realizados durante o período da pandemia pela Prefeitura. Esses mandados foram expedidos pelo TRF, né, pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, destinados, né, os mandados foram cumpridos na sede da Prefeitura e na Secretaria de Saúde e de Administração da Prefeitura. Segundo a Polícia Federal, o objetivo é exatamente identificar a participação dos agentes públicos nos desvios que causaram prejuízos ao erário e principalmente à população, né, aos pacientes. Na primeira fase, que ocorreu no último dia 19 de setembro, o contrato investigado custou aos cofres R$ 64 mil, né, com parcelas de recursos oriundos do Fundo Municipal de Saúde. Nessa segunda etapa, a gente ainda aguarda, né, o desfecho do cumprimento dos mandatos para saber o que eles alcançaram, né, nessa nova etapa. Mas aí o que é grave é isso, né, porque a suspeita é que tenha sido usada uma empresa fantasma, criada somente no papel, para simular, né, a apresentação de propostas e justificar o contrato celebrado com a empresa que venceu. E aí é grave por isso, né, porque usando dinheiro que deveria estar sendo usado para atender a população, fazendo esses arranjos em benefício, provavelmente em benefício próprio. Essa matéria foi veiculada no Jornal da Paraíba pelo nosso colega, né, João Paulo Medeiros, de Campina Grande. Ele procurou a prefeita de Juazeirinho, Ana Virgínia Matias, para esclarecimentos e saber, né, dar claro seu posicionamento, sua defesa diante dessa investigação que tem sido feita pela Polícia Federal, mas ela ainda não comentou o assunto. E o espaço, claro, está aberto aqui na CBN também, já que estamos falando sobre essa operação que é necessária.
Que é necessária. Tudo que termine em transparência é necessário, né? Principalmente quando se trata de dinheiro público, dinheiro dos cofres públicos.
E
numa situação delicada como essa que nós vivemos, que foi a pandemia, né? Pensar em que
um dinheiro sensível que é a saúde, né?
Exatamente.
Carla?
Pensar que houve desvios é de revoltar, né?
Estarrecedor mesmo.
Estarrecedor.
Sabe quando você vê a notícia e se arrepia? Foi o sentimento que eu tive hoje quando eu vi essa operação. E por isso que eu queria abrir com ela, porque a gente tem que acompanhar de perto, né, a utilização dos recursos públicos, principalmente quando se trata de saúde.
Nesse caso, suspeita de mau uso, né? Angélica, o plebiscito sobre o nome da capital da Paraíba ainda está rendendo polêmica, né? Novela que não acabou. O autor do pedido no TRE aqui da Paraíba se posicionou hoje sobre a PEC apresentada pelo deputado Hervásio Bezerra.
Isso, ontem foi um moído aqui também, é muita gente interagindo, porque há, claro, uma divisão aí entre quem é a favor, quem é contra, mas o debate acabou se tornando, né, se transformando agora em torno do método que está sendo usado para pôr fim à discussão, né? Ontem a gente falou da PEC, a proposta de emenda constitucional apresentada pelo deputado Hervásio Bezerra, modificando o texto da Constituição que tem a disposição que fala que precisa haver uma consulta pública, né, sobre que nome a população quer que a capital paraibana tenha, e Hervásio quer modificar esse dispositivo da Constituição para já sacramentar que a capital se chamará João Pessoa. E aí hoje o advogado Raoni Vita, que é o autor do requerimento, né, que ele encaminhou ao Tribunal Regional Eleitoral para que seja feito esse plebiscito, questionou, né, o modus operandi, digamos assim, do deputado Hervásio Bezerra, porque ele primeiro alega que a PEC seria inconstitucional, fere a democracia, a vontade do legislador constituinte, ou seja, quem criou a Constituição do Estado, que estabelecia, queria, né, que isso fosse feito de forma democrática, havendo essa consulta pública. A gente tem uma sonora de Raoni Vita, que também emitiu uma nota, está publicada no blog Conversa Política. Quem tiver... quiser se aprofundar mais sobre os argumentos do advogado.
Sobre a proposta de emenda constitucional do deputado, primeiro eu vejo que há um reconhecimento tácito por parte do deputado e quiçá da Assembleia dessa omissão e de que existe realmente uma imposição constitucional para que seja realizado o plebiscito, tanto que ele está pretendendo uma PEC para alterar o que existe lá hoje. Então isso é um reconhecimento de que a obrigação existe e quer se revogar. Agora, quanto à revogação, eu fiquei realmente muito surpreso com a ideia, porque estaríamos revogando um direito conquistado pela população. Hoje isso não está mais na alçada da vontade de deputados, tendo em vista que está no núcleo duro da Constituição Estadual da Paraíba. E a Constituição, ela não pode ser objeto de emenda para abolir direitos e garantias individuais. Isso está muito claro na Constituição Federal.
Então ele fala isso, que está muito claro na Constituição. Ele diz que quando o parlamento procura usurpar conquistas e atos legitimamente delegados ao seu povo, não é apenas lastimável e triste, mas um sinal de retrocesso aos tempos do coronelismo e das antigas oligarquias, sendo um risco à democracia. O questionamento maior é que ele entende que deveria ter a consulta popular, porque está previsto na Constituição. Uma PEC para mudar isso é uma forma de cima para baixo, né, sem ouvir o que foi estabelecido na Constituição originária. E o embate está feito. Eu procurei, claro, o deputado Hervásio Bezerra para ele fazer a sua réplica, né, em torno da declaração do advogado, que o questiona, né, inclusive tratando ele como um coronel que quer decidir as coisas sem consultar a população. Hervásio disse que, assim como o legislador constituinte, ele também tem legitimidade, né, para propor uma mudança na Constituição e a Assembleia para aprovar e promulgar essa mudança. E diz que é preciso pôr fim à polêmica e aí pontua o porquê dele ser a favor de encerrar o assunto e manter o nome de João Pessoa em pronto, né, sem levantar qualquer questionamento sobre mudanças de nome de João Pessoa. Ele lembra que João Pessoa já tem esse nome há 93 anos e uma alteração agora traria muito prejuízo ao turismo e às pessoas que aqui vivem, porque ainda levanta a questão de documentação, de toda aquela parte que foi se levantada, do trabalheiro que daria, né, de fazer modificações em tudo que é documento, em tudo que é peça publicitária de turismo. Há um leque de planejamento de marketing, como ele fala, que a nossa cidade tem se despontado, né, em todo o mundo, e aí dificultaria, inclusive, essa comunicação com o mundo, né, de quem é essa cidade desconhecida, porque deixou de ser João Pessoa. Aí, claro, fui para a tréplica com o advogado, porque os questionamentos de Hervásio são iguais aos de muitas pessoas com quem eu conversei desde o início dessa nova polêmica, né, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Tem gerado, provocado esse debate, todo mundo opinando, né? Quem concorde que o trabalho que daria, não vale a pena mudar o nome de João Pessoa agora, a essa altura do campeonato, e também consideram que é um debate que acaba camuflando outros debates mais importantes que a cidade deveria estar vivendo agora, né? Mobilidade, meio ambiente, poluição, essa questão do centro histórico abandonado, enfim, tem outras agendas muito mais importantes para a cidade do que a nomenclatura que ela teria. Mas o advogado também fez sua tréplica e ele disse que ele entende que a PEC é inconstitucional, que o argumento do deputado é falho, porque essa questão de custos de mudanças de documentos, isso não existe, tudo seria feito de forma muito gradativa, assim como outros documentos que, por exemplo, o CNH, que houve toda a mudança, né, no modelo da CNH, e essa mudança vai ser gradativa. À medida que os documentos forem vencendo, as modificações seriam feitas. E essa questão do turismo, né, do impacto negativo ao turismo, o advogado diz que é o contrário. No momento em que houvesse esse plebiscito, essa discussão popular em torno do nome para a cidade, tudo isso geraria uma mídia espontânea para a capital, inclusive um debate nacional. Então, seria o contrário, seria muito bom. E se a cidade tivesse um nome muito mais condizente com o que ela é, né? Solar, verde, bonita, e não um nome que é tão negativo como o que foi escolhido há 93 anos atrás, seria algo positivo para a cidade. E na parte técnica, que é a que importa, ele disse que ainda que a PEC seja aprovada, é passível de ser derrubada no judiciário, porque já há entendimento do Supremo Tribunal Federal que não pode se modificar dispositivos originários, né? Estabelecidos pelo constituinte originário, quando se trata de decisões populares. Então, provavelmente ele vai judicializar isso, caso a PEC seja aprovada pela Assembleia. A gente vai acompanhar, porque isso virou uma grande novela.
Não, um barulho, né?
Um barulho.
Tá um barulho.
E não deixa de ser o que muita gente tem criticado, né? Acabou se tornando cortina de fumaça, né? Para outras questões que são muito mais importantes para a nossa cidade.
Existem argumentos fortes de um lado e de outro. Nossos ouvintes ficaram muito inflamados ontem, muita participação quando a gente falou sobre isso. Um argumento forte de um dos ouvintes, forte na minha opinião, eu achei muito bem pensado, válido, bem levantado, né? Bem válido, é que a essa altura pouquíssimas pessoas associam o nome da cidade à figura histórica lá atrás que originou o nome da cidade. Enfim, e que isso, por isso, aquele ouvinte, não vou me lembrar o nome, mas aquele ouvinte considera isso tudo uma grande bobagem. Mas a gente também tem que considerar, Angélica, que você querer parar um processo, porque todos os argumentos que falam da dificuldade, do gasto e do não sei o quê, de mudar o nome da cidade, estão pensando numa consequência, já num fim de processo, isso, no qual vencesse a ideia de mudar o nome da cidade, né? Então, é correto você tentar impedir que aconteça o começo do processo, que pode ou não levar a este fim, que pode ou não ser gastoso e
etc. É outro ponto que,
né? Parece um pouco arbitrário você querer cortar pela raiz logo no começo, impedir a discussão, uma discussão que já está aí, né? E sendo que o fim do processo pode ser, mesmo que tenha plebiscito, pode ser que a maioria prefira continuar como está, né? A outra coisa, o nome que tem a ver com a cidade, mais solar, mas que seria isso? Porque Paraíba não é.
Não é, exatamente. E aí, essa questão do nome que combinaria mais com a cidade é outro debate que se forma. E aí, tudo isso atrasaria muito essa definição do possível nome substitutivo. Porque é bom que destacar isso, né? O requerimento do advogado pedindo plebiscito não é para mudar o nome. É para saber se a população quer. Que nome quer? Então, pode até continuar o nome de João Pessoa. E aí ele traz esse questionamento que você fez, que é exatamente que preocupação se tem em levar essa discussão? Porque pode ser que continue o nome de João Pessoa. Eu fiz uma enquete meio de brincadeira nas minhas redes sociais e está ganhando a manutenção do nome de João Pessoa. Primeiro porque muita gente quer evitar a fadiga, né, desse debate, essa discussão, acha que não é válida, não precisa. Segundo, que tem gente que tem essa preocupação com esse trabalho que eventualmente teria, né, de modificar tudo daqui adiante, enfim. Então, por que não faz, né, o plebiscito e encerra logo o assunto? Também
porque
tem
aí
questão.
Sim, encerraria um assunto, né?
Colocaria
de um jeito ou de outro, encerraria
o assunto.
O
que diz a Constituição e fim de papo, né?
Tenho aqui Paulo conversando conosco via WhatsApp. perguntando o seguinte: essa questão de quem nasceu em uma cidade que pode mudar de nome, ter que mudar os documentos de nascimento, isso procede? Ele diz: acho estranho. Eu não sei.
Eu acho que documento histórico não. Inclusive, hoje não, eu conversando...
Não, é um documento, certidão de nascimento.
Então, é um documento histórico.
É histórico pessoal.
Pessoal. Hoje eu conversando com o deputado Hervásio Bezerra e ele levantando isso. Ah, imagine, minha certidão de nascimento tá lá, não sei o quê. Ninguém vai ter que mudar. É que vale você pegar um documento histórico do registro de nascimento de alguém que nasceu quando a cidade se chamava Felipeia, quando se chamou Frederica. Então... eles não tiveram no passado que modificar a sua documentação. Agora, é claro que no futuro, um RG que a gente tem que trocar eventualmente a cada 10 anos, né? Não sei se existe uma legislação própria, mas alguns órgãos públicos exigem que seu RG tenha menos de 10 anos. Então, um RG, um CNH, alguns outros documentos que precisam de validação, tem tempo. Esse sim, né? À medida que eventualmente mudasse o nome da cidade, eles iam ser substituídos. Mas as coisas que estão lá, as placas, tudo que foi histórico, que pontua, que foi feito naquele determinado momento, eu acho que não aconteceria essa mudança, não.
Enfim, vamos seguir, né? Acompanhando, que parece longe
ainda
do fim.
Ainda vamos muito
aí,
com esse
muito
assunto.
Muito ruído ainda.
Traremos aqui ainda, com certeza.
Angélica, hoje a gente entrevistou aqui na CBN o presidente da Comissão Provisória do Partido Novo. É um partido que pode abrigar lideranças que estão com problemas no processo eleitoral aqui em João Pessoa.
Isso é outra novela que a gente vem acompanhando, porque o PL rachou, né? É uma ala que é liderada pelo deputado estadual Wellington Roberto, já colocou Marcelo Queiroga, o ex-ministro da Saúde, como pré-candidato em João Pessoa. E o grupo que era contra essa ideia está aí de malas prontas para deixar o partido. O deputado Cabo Gilberto, que lidera isso, já requereu, né, ao presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, a sua expulsão, assim como a do deputado Valber Virgulino, que é deputado estadual aqui na Assembleia. E há um leque de partidos, pelo menos na conta do Triunvirato, que aí inclui o comunicador Nilvan Ferreira, de possibilidades para eles se mudarem pensando aí nas eleições de 2024 aqui na capital. E um deles é o Novo. E aí hoje o presidente, vice-presidente estadual do Novo, José Carneiro, participou de uma entrevista aqui à CBN e, claro, não escapou das perguntas de Laerte Cerqueira e Felipe Nunes sobre essa articulação, né, essa possibilidade do Cabo se filiar. E aí ele falou sobre isso, claro.
Esse tipo de informação, ele é bastante delicado, digamos que é uma informação sensível, né? Então, o Cabo Gilberto, ele tem sua independência, tá certo? Ele tem suas pretensões, né? Qual a nossa missão, de forma geral, aqui na Paraíba? Nós não queremos ser e não seremos uma massa de manobra, um joguete. Os princípios e os desejos que a gente desenha para o Novo são muito nobres. A gente espera realmente poder colocar isso para a população como uma via de solução, de perspectiva, muito diferente do que está aí. Então, a gente não quer ser lembrado pelo partido que foi ocupado ou dominado para atender desejos pessoais. Além do que, em algum momento, o Novo terá candidato. Então, eu não posso também me negar o direito de praticar política dentro do próprio partido. Isso é um princípio muito, muito caro. É, então, esse é um ponto que eu defendo internamente. Eu tenho discutido muito, a gente tem discutido com a Nacional e recebemos da Nacional, literalmente, uma recomendação muito simples e transparente: vocês cuidam da política estadual, a política estadual estará sob a responsabilidade de vocês, mandatários nacionais serão tratados conosco na Nacional.
Tá aí, para resumir, como o Cabo é federal, quem decide se ele vai se filiar ou não é a Executiva Nacional, porque repercute no Congresso. Quando, se ele eventualmente se filiar ao Novo, se quiser ser candidato, aí o debate vai vir aqui para a Executiva, eles têm autonomia para decidir se ele será candidato. José Carneiro disse que a prioridade do Novo para essas eleições será a eleição proporcional. Eles querem ter candidatura a vereador em 9 cidades aqui da Paraíba, então não estão pensando nisso, mas também não disse que não descarta essa possibilidade. Não é que o partido não esteja interessado na vinda do Cabo ou do Nilvan, Valber, eventualmente a candidatura, né? Tudo isso vai ser conversado quando se consolidar essa filiação, que deve ser feita pela Executiva Nacional. E, claro, ele também foi questionado por outra questão, porque o Novo é um partido que tenta ser diferentão, né, dos outras legendas. E na eleição passada, o candidato, Felipe Dávila, abriu mão do fundo partidário, né, concorreu sem gastar os recursos destinados ao partido. E aí, claro, um ouvinte questionou o vice-presidente do Novo aqui da Paraíba se isso vai se estender para as próximas eleições. E aí ele mandou uma real bem engraçada. Vamos ouvir. José Carneiro.
Esse tema está na pauta da reforma estatutária que está sendo trabalhada nacionalmente, já foi discutida na Convenção Nacional bem recente. E o que eu posso dizer é o seguinte: a gente tem que ser razoável na seguinte medida. Eu não posso entrar na fera dos leões, tá certo, para brigar com gente que está preparado e armado até os dentes com uma faquinha descartável de plástico que vai quebrar na hora que o cara passar a espada dele perto de mim, não precisa nem atingir. Então seria tolice, seria infantilidade se eu dissesse que sim, eu vou ser o intacto, mas eu não vou poder brigar. Então, se eu quero divulgar as nossas ideias, levar as nossas propostas e eleger nosso candidato, eu tenho que jogar o jogo.
Tá aí, Carla. E pelo que eu apurei, o Novo não tem faquinha de plástico, não. É um partido que tem grandes volumes de recursos financeiros.
Faquinha de plástico é ótimo.
Não tá com faquinha de plástico, não. Ele tá com uma faca boa. Inclusive, por isso despertou o interesse do triunvirato, né, do Cabo Gilberto, principalmente, que é quem está à frente desse processo aí de encontrar uma nova casa para os três. Na próxima semana, segunda-feira, terá um evento, né, que eles devem anunciar qual dos três será o candidato. Fala-se muito que seria Nilvan, por conta dessa facilidade, né, de poder sair do partido sem risco de perder o mandato. Mas aí, nesse andar, tem toda essa construção que tem sido feita nos bastidores, né? Cabo Gilberto pedindo a expulsão do PL, hoje o Novo admitindo que ele está se articulando lá em Brasília. Então, as portas estão abertas aí, as possibilidades estão abertas, né? Qualquer um dos três pode sair anunciado na segunda-feira como pré-candidato, mais um, né? Já temos alguns nomes já consolidados em João Pessoa.
Angélica, em Lucena, a polêmica é em torno da Câmara Municipal. Houve decisão mandando revogar a eleição da mesa diretora, mas por trás aí disso tudo, tem uma articulação que vem do Executivo.
Isso, porque o desembargador Marcos Cavalcante, né, do Tribunal de Justiça, decidiu suspender a eleição da mesa diretora da Câmara para o biênio 2023-2024. Essa mesa tinha sido eleita de forma antecipada, né? E aí houve uma manifestação de um advogado, entrou na justiça questionando que era inconstitucional, né? Feria o regimento interno da casa e não poderia ter sido feita essa eleição antecipada. E aí o desembargador entendeu, deferiu a liminar, destituindo a mesa. No efeito prático não faz muita diferença, porque o atual presidente que foi destituído vai continuar presidindo interinamente a Câmara, Sandro Toscano, do DEM, que aí virou União Brasil, porque na decisão o desembargador diz que o vereador mais votado no último pleito assume a casa. Aí, então, continua meio que igual, né? Continua Sandro Moco. Na prática, o advogado que entrou com esse pedido de destituição da mesa esperava que houvesse uma anulação de todos os atos tomados por essa mesa diretora. E aí, dentre os atos, estava a cassação do prefeito de Lucena e também do vice. O prefeito, inclusive, já foi convocado várias vezes para a sessão para definir a sua cassação e apresentou vários atestados médicos, tem fugido aí. Então, o assunto lá em Lucena é que esse pedido de destituição da mesa seria uma manobra para tentar evitar essa cassação, né? Já que a cassação já foi aceita e agora falta a ser aprovada, né? Referendada para a destituição do prefeito. Então, há esse movimento aí meio polêmico acontecendo lá no litoral norte e a gente vai acompanhando, porque há esse risco, né, do prefeito perder o mandato, o vice também, que agora já tem um pedido de afastamento.
Angélica Nunes, obrigada, bom feriado.
Até sexta.